Senhor presidente, senador Marcelo Crivella, fico muito feliz de que Vossa Excelência esteja presidindo a sessão nesse momento, quando vou abordar um tema que deve estar chocando todas as pessoas de bem nesse país, que são os escândalos, aliás, mais escândalos, envolvendo uma figura já bastante carimbada, infelizmente, pelas más condutas, que são das ONGs ou organizações não governamentais. Eu vou ler aqui uma parte de uma matéria publicada pela revista Isto É, que tem o título seguinte, senador Marcelo: O propinoduto das ONGs, criadas para solucionar a ineficiência do poder público, as organizações não governamentais se tornaram um dreno do dinheiro estatal. E aí tem uma declaração do ministro da Controladoria Geral da União, da CGU, dizendo: o governo vai ver o currículo, a folha corrida e a experiência. Se tiver ficha suja, não participa. Olha, senhor presidente, eu fui presidente da primeira CPI das ONGs que se instalou aqui nesse Senado. Está aqui o relatório final dessa CPI. Essa CPI, ela se instalou a duras penas, no dia 27 de março de 2001, e concluiu, aprovou seu relatório final no dia 11 de dezembro de 2002. Durante esse trabalho, nós identificamos inúmeras irregularidades, principalmente naquela época, senador Jarbas, com ONGs ou organizações não governamentais que trabalhavam para a FUNASA ou para a FUNAI e até algumas outras que, usando a fachada de ONGs, praticavam descaminho, isto é, contrabandeavam minerais do nosso país para o exterior. Pois bem, apesar do relatório indicar como suspeitas 10 organizações não governamentais e de termos encaminhado ao Ministério Público a conclusão dessa CPI e de termos apresentado uma legislação, entre outras, uma proposta de lei, entre outras propostas, para regulamentar a atuação das ONGs. Ninguém acha que toda ONG não presta. Pelo contrário, o grande trabalho que nós dissemos desde quando instalamos essa ONG até hoje, vamos dizer assim, o que nós temos que fazer é separar o joio do trigo, o que é bom do que é ruim. E, infelizmente, como diz aqui a matéria da Isto É, que é o propinoduto das ONGs, o título da matéria, assim, uma promessa de solução à inoperância e à burocracia do Estado conquistou a opinião pública brasileira em junho de 1992, quando representantes de mais de 9 mil ONGs, vejam bem, em 92, representantes de mais de 9 mil ONGs discutiram o futuro ecológico do planeta com 108 presidentes da República no mesmo tom de voz. Isto é, 9 mil representantes de ONGs discutiram com 108 presidentes de repúblicas do mundo todo no mesmo tom de voz. Realizada no Rio de Janeiro, na ECO 92, mostrou a força do chamado terceiro setor. Cidadãos desvinculados de causas partidárias tinham na iniciativa privada a principal fonte de recursos. Situação bem diferente do cenário atual. Hoje, 55,7% dessas instituições operam graças a transferências de dinheiro público, entidades fantasmas, aparelhamento político, desvio de recursos e outras ações pouco republicanas viraram práticas associadas às organizações não governamentais. Não à toa, da crise do governo Collor, no caso LBA, até a gestão Dilma Rousseff, as ONGs ocupam posição de destaque nas tramas de corrupção. Senhor presidente, eu me lembro de uma frase do então senador Bernardo Cabral, que disse que muitas das ONGs que tinham, até essa época aqui de 92, uma aura de sacrossantas, na verdade, tinham à frente a fachada de catedral e o fundo de bordéis. E olhe com todo respeito aos bordéis, porque algumas delas nem podem se comparar a bordéis. Tal a prática criminosa que fazem contra o dinheiro público e contra até a soberania nacional. Muitas dessas ONGs transnacionais, com sede na Bélgica, na Alemanha e em outros países, ditam normas para os governos brasileiros, para os governos estaduais, dão entrevistas, dizem o que devemos fazer, o que não devemos fazer. E, infelizmente, portanto, não foi falta de aviso que, de 2001 a 2002, esse Senado apurou, através de uma CPI, e, portanto, mostrou claramente que essas entidades não eram, como o nome diz, não governamentais. Podiam ser chamadas de organizações neogovernamentais, porque, na verdade, viviam a maioria delas de dinheiro público, de convênios feitos sem nenhuma exigência. Juntava-se-lhe meia dúzia de pessoas que diziam ser entendidas num determinado assunto, principalmente na questão da causa indígena. Muita picaretagem foi feita em nome da defesa dos coitadinhos, como eles achavam, dos índios. Como também na questão ecológica, como também em tantas outras ações. E aí já está agora, tem até o verdadeiro rosário, para não contaminar esse termo, de malfeitos dessas ONGs. É hora. Depois dessa CPI, o Ministério da Justiça baixou uma norma, um decreto que tentava, pelo menos, ter noção de quantas ONGs tem no Brasil, como elas funcionam, onde é que elas funcionam, por que funcionam. O certo é que não tem hoje uma legislação segura, vamos usar aqui o jargão da moda, não tem um marco regulatório que possa, de fato, colocar essas organizações que não são não governamentais, são neogovernamentais, são como se repartições ou estruturas atípicas de governo, porque só vivem às custas do dinheiro do governo, não captam um tostão fora do dinheiro público. Isso realmente tem levado o Brasil a um prejuízo muito grande. Nessa matéria da Isto É, mostra que em 2005 foram repassadas às ONGs repasses federais, sem contar os repasses dos governos estaduais, dos municipais, só repasses federais. Em 2005, 2,4 bilhões. Em 2006, 2,8 bilhões, aumentando. Em 2007, 3,3 bilhões. Em 2008, 3,4 bilhões. Em 2009, 3,8 bilhões. Em 2010, aí o pico, foi o máximo, 5,3 bilhões. E agora, em 2011, está já em 4,1 bilhões. Senhor presidente, Vossa Excelência, que é um homem religioso, sabe que isso é uma verdadeira heresia. Não consigo encontrar um adjetivo adequado para pessoas se aproveitarem de uma bandeira, de uma boa causa, e usarem o dinheiro para comprar mansões, comprar carrões, enfim, para roubar o dinheiro do povo. Isso é um absurdo, mesmo infame, se é que pode haver esse tipo de absurdo. E aí houve uma segunda CPI das ONGs aqui, senador Java Vasconcelos, que foi presidida pelo senador Heráclito Fortes. Pois bem, essa CPI produziu um relatório de 1.478 páginas, de 8 mil ONGs a ser investigada, a comissão conseguiu quebrar o sigilo apenas de 4, e na minha CPI, nenhum sigilo sequer conseguimos quebrar. Na verdade, então, não se quer investigar as ONGs. É preciso que, e o Tribunal de Contas tem feito um trabalho diligente, mostrado a corrupção praticada por essas instituições. A CGU agora afirma que o roubo é muito grande e que vai ver a ficha de cada um. Certo, senador Marcelo Crivella, senador Jabá Vasconcelos, nós temos aqui um dado também já da revista Veja, mostrando as irregularidades. É um termo macio, né, de dizer, do roubo nos diversos ministérios. Na saúde, 2,2 bilhões. Na integração nacional, 1,1 bilhão. Na educação, 700 milhões. Na fazenda, 617 milhões. No trabalho e emprego, 475 milhões. No planejamento, 440 milhões. No meio ambiente, 260 milhões. Na cultura, 184 milhões. Na ciência e tecnologia, 130 milhões. E na previdência, 1,20 milhões. Aliás, 130 milhões. Senhor presidente, eu fico de novo num misto entre revolta, indignação e um profundo desalento de ver essas coisas. E olhe, de novo, é na saúde que disparadamente o roubo é maior. É na saúde. E aí ainda se vem falar em aumentar imposto para resolver o problema da saúde. Para quê? Aumentar imposto para o povo pagar para roubarem? Eu, como médico, advogo que nós temos obrigação de ter uma boa saúde. Mas o governo não tem sabido corrigir isso. E eu quero dizer aqui que eu louvo as medidas que a presidente Dilma tem tomado e sei das dificuldades que ela tem tomado para tentar corrigir essa situação tão desarranjada, para não dizer outro nome, do que foi feito.